Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras. Quero dar um meu mandato também especial ao nosso diretor da casa, o Vandinho, o Duda, da Rádio Aurora, e os membros aqui das comissões. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Apreciação da ata. Apreciação das atas. Número 07 e 08, 2021, das sessões ordinárias do dia 22 de 2 de 2021. Peço ao vereador... Não?
Presidente, eu gostaria de deixar a votação da ata para a próxima sessão. O Fernando recebeu agora há pouco e tem aquela discussão do loteamento na mecânica Serafina e eu consegui olhar agora há pouco por alto, mas eu não consegui ler na íntegra ainda. Se puder deixar para votar na próxima, eu acho.
Cadê o nosso jurídico? Eu acho que pode, né? Pode? Então, a pedido do vereador Jonas, fizemos a apreciação da ata e a votação na próxima sessão.
Que aí a gente vê exatamente o que aconteceu.
Ok. Leitura dos expedientes. Solicito ao seu diretor, Vanderlei José Escalco, para que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Boa noite a todos. Prezados senhores. Nos termos da Lei Federal 9.452/97, informamos a Vossas Senhorias que a Administração Federal liberou para o município de Guaporé os seguintes valores. Contrato de financiamento 53.62.15.45.2020, programa Finisa, modalidade Finisa, despesa de capital, valor R$ 92.115,00. Sendo essas considerações, atenciosamente, Eduardo Adriano de Rocco, secretário municipal de coordenação e planejamento em exercício. Recebemos um ofício agora à tarde do grupo de profissionais da área da beleza e estética. Pedido de socorro. Vossas Excelências, prefeito municipal, vice-prefeito, vereadores, somos um grupo de 124 profissionais liberais que atuam na área da beleza e estética. Viemos por esta petição, pedir ajuda, pedir socorro, nossa classe trabalhista, a classe da beleza, vem sendo muito afetada pelos decretos estaduais. Nunca passamos ilesos quanto ao assunto é fechar mais uma vez. Estamos há um ano respeitando as restrições estaduais e municipais, dentro das normas sanitárias. Perante o governo federal, nossa classe é essencial, decretado no ano passado, e agora somos classificados como não essenciais. Não estamos entendendo essa incoerência. Vendo essa situação, tendo que ficar, fechar as portas, estamos sendo diretamente afetados e o nosso trabalho para podermos viver em maneira digna. Inclusive pagando impostos, pois com tudo isso, nem abatimento disso temos. Não queremos prejudicar ninguém, apenas queremos poder trabalhar de maneira digna. Na maioria dos casos, somos MEI, microempreendedores individuais, e dependemos disso para viver. Dependemos do trabalho diário para sobrevivermos como pessoas e como empreendedores que somos. São mais de 124 famílias que, por muitas vezes, dependem exclusivamente do nosso trabalho para sobreviver. Vemos pessoas se reunindo sem a menor preocupação e quem está pagando as contas somos nós. Isso é injusto e cruel. Olhem por nós, nos ajudem, ou muitos de nós verão o tão sonhado salão de beleza desabar. E só queremos trabalhar para podermos viver. Assina Marcela Neves, a representante deste grupo de profissionais da área da beleza. Comunicamos que houve as respostas aos requerimentos efetuados nos atos oficiais 03, 04, 05, 06, 2021, enviados pelo Poder Executivo. Comunicamos também que as respostas já foram encaminhadas por e-mail a todas as bancadas. Esses os expedientes, senhor presidente.
Nobres colegas, eu quero dizer que hoje nós tínhamos a tribuna do povo, foi cancelado. Tá? Não vamos fazer e nem ler requerimentos escritos e nem verbais e sem explicações. Nós só vamos colocar em discussão e em votação os três projetos. Então eu vou abrir depois, quando o diretor da casa ler os três projetos, um espaço de 2, 3 minutos para cada vereador para expor a sua ideia sobre cada projeto, ok? Então peço ao diretor da casa que faça a leitura dos projetos encaminhados à mesa.
Projeto de emenda à lei orgânica Acrescenta o artigo 192 da Lei Orgânica do município de Guaporé, a fim de proibir a construção de empreendimento hidrelétrico no município de Guaporé. Justificativa do projeto. A riqueza ambiental do município de Guaporé, que abrange milhares de espécies da fauna e flora brasileira, nascentes, rio e inúmeras outras abundâncias naturais, não pode morrer pela negligência e imprudência do homem. É urgente e imperioso que nosso município seja protegido de toda e qualquer degradação ambiental para que as próximas gerações tenham assegurado o direito ao meio ambiente saudável. E, para tanto, apresentamos o projeto de lei. Esse é o projeto de lei popular 01. Temos o projeto de lei 03, encaminhado pelo senhor prefeito e senhores vereadores. Cancela a dívida ativa de contribuintes e dá outras providências. Justificativa. O projeto de lei, ora apresentado, visa buscar autorização legislativa para cancelar valores de contribuintes que se encontram em débito com o erário público municipal. As solicitações dos contribuintes, a priori, são de pessoas carentes, algumas assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, outras por problemas de saúde, e que não solicitaram a isenção em tempo hábil, mas possuem os requisitos elencados no artigo 103 do Código Tributário Municipal. Anexo todos os documentos dos requerentes. A consideração dos senhores nobres edis. Projeto de Lei 05-2021. Que autoriza o município de Guaporé a adquirir vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e das outras providências. Justificativa. Visa o presente projeto de lei obter autorização legislativa para o município adquirir vacinas para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Trata-se de um surto pandêmico de proporções globais, sendo público e notório o lastre de danos de grandes proporções que atingem a vida dos seres humanos, seja pela perda da vida, pelas sequelas, danos psicológicos e econômicos, vivenciados desde o início do ano de 2020, com seguidas elevações de pessoas acometidas pelo vírus e constantes paralisações. Ocorre que no momento em que nosso município e em todo o território estadual vivenciamos o momento mais crítico da pandemia da Covid-19, com superlotações em hospitais, inúmeros óbitos, variantes do vírus, resultando em alto índice de contágio e aparente colapso do sistema estadual de saúde. Nesse interim, não vemos outra solução a não ser direcionarmos no sentido de estar aprovisionados quanto à possibilidade de adquirir mais doses de vacinas para imunizarmos nossa população, diante da insuficiência de recursos federais e a consequente necessidade da complementação do Plano Nacional de Operacionalização de Vacinas contra a Covid-19. Assim, para juntos vencermos essa luta e estabelecer a estabilidade social e econômica, encaminhamos o projeto de lei anexo à consideração dos senhores edis. Esses os projetos, senhor presidente.
Coloco os três projetos em discussão. Vereador Tigrinho, do PTB.
Boa noite, colegas vereador, presidente da casa, mesa diretora. Primeiramente, os parabéns para todas as mulheres que trabalham e que estão nesse estabelecimento, um dia especial. Na verdade, eu só queria que constasse no projeto, no ofício 52, que é de isenção, os laudos das assistentes sociais pedindo isenção de cada nome relacionado, uma vez que eu olhei e não consta na relação de documentos enviados para essa casa. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tigrinho. Mais alguém? Vereador Jader, do PP.
Minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, parabenizar pelo Dia Internacional da Mulher, juntamente com as funcionárias desta casa. O público presente, presidente, gostaria de manifestar sobre os projetos. O projeto de lei que proíbe novas barragens é um projeto de iniciativa popular. Acredito que todos serão favoráveis. A Ana já esteve aqui, a Ana Postal, falou na Tribuna do Povo, falou muito coerente, né, sobre o assunto e sobre a preservação do nosso rio, né, do leito do rio. Muito bom e sou favorável, já me manifestei na outra oportunidade, na outra sessão. Sobre a questão das vacinas, é um projeto que vem ao encontro do que vários municípios, 1.703 prefeituras de todo o Brasil aderiram ao consórcio de prefeitos, né, em busca dessas vacinas no mercado internacional. 150 aqui no Rio Grande do Sul, sendo 24 capitais. A ideia é constituir o consórcio até dia 22 de março, então tem um tempo hábil até 19 de março para que as câmaras municipais de todas as cidades que aderiram ao consórcio, que elas se, aprovem os projetos. O projeto ele venha ao encontro da aquisição de vacinas no mercado internacional e ela não confronta com o governo federal, porque os municípios vão atrás dos laboratórios que não estão vendendo para o governo, que nem a Johnson & Johnson, que eles já estão em contrato, enfim, já estão em busca dessas vacinas. E no parágrafo 2 da lei, eu acredito que ela vem ao encontro do que talvez faltou o ano passado, que foi não a vigilância sanitária, mas enfim, a Anvisa, ela tem que se manifestar em 72 horas acerca da aprovação do medicamento, ficando o município autorizado a importar e distribuir vacinas após essas 72 horas, se eles não se manifestarem, o município, através da lei, ele consegue importar e distribuir as vacinas para a população. Faltou na época do governo federal, a Anvisa ficou demorando para aprovar, e o que aconteceu? Os laboratórios ofereceram para o governo federal e ele, como não vinha a autorização, acabou passando o prazo, eles foram vendendo para outros países. Talvez por isso que estamos na situação que estamos hoje, né? Porque sem a vacinação é muito difícil a gente conseguir sair da pandemia, né? Imunizar a maior parte da população. E sobre a questão da dívida ativa, esse projeto vem há vários anos aqui nesta casa e, que nem o Tigrinho falou, talvez a partir dos próximos anos que tenha assistência social e assistência social da saúde também, que façam um trabalho para que venha junto esses pareceres, que acho que é fundamental para dar mais um pouco mais de celeridade aos pedidos. Era isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Mais alguém?
Eu.
Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, os colegas aqui da Câmara, agradecer aos parabéns do Dia da Mulher. Para nós, a gente sabe que não é só uma data, é um momento muito importante. E como falei hoje na Rádio Aurora, para mim é um orgulho, e em nome da colega Itamara também, essa representatividade feminina na Câmara de Vereadores. A gente sabe da importância de não só estarmos aqui, mas de lutarmos pelos nossos direitos, que são direitos que, ao longo de uma vida, a gente luta. A gente sabe que, em qualquer espaço onde a mulher está, é sempre, para ocupar esse espaço, é mais árdua a caminhada, e vocês sabem disso. E também coloquei que hoje não se pode dizer que mulher não vota em mulher, porque, sim, a gente teve a prova disso, que mulher vota em mulher. Temos duas vereadoras e falei, a nossa colega Grazi é suplente do PTB e do MDB também é uma mulher, que é a Viviane. Então, isso é motivo de orgulho para mim. Falar das vacinas, primeiro te parabenizar, Pita. Eu acho que foi sensacional, me emociono, porque o ato foi de uma grandeza ímpar. Parabéns para vocês, para a mesa diretora, pela atitude louvável. Só os parabéns é pouco, mas falta palavras de dizer, porque eu achei de uma sensibilidade ímpar o que tu fez. Parabéns. Dizer da importância do município comprar e dizer que não seria... Infelizmente, o município tem que comprar vacinas. Não é o papel do município comprar vacinas, mas o governo federal não fez o dever de casa. Não dá para aqui tentar tapar o sol com a peneira, porque não se fez o dever de casa. Por isso que o município tem que comprar essas vacinas. Dizer que, se puder, pensar com muito carinho que os educadores estejam... Que se pense em movimento de vacinar educadores, porque escolas abertas, sim, a gente sabe da importância, mas é de fundamental importância que educadores estejam vacinados. E sobre o projeto de iniciativa popular... para não permitir mais instalação de barragens, eu achei primordial. E sim, temos que zelar o que a gente tem de mais importante, que é o meio ambiente, e a importância desse cuidado. Obrigada.
Mais alguém? Vereador Paese.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público aqui que nos prestigia, eu não quero detalhar assim, por um, mas dos três projetos que foram lidos ali, eu acho que aqui já foi debatido muito e eu concordo, sou a favor dele sem problema nenhum. Então isso aí não há necessidade de fazer comentário, que eu acho que já se falou bastante. Mas, assim, eu quero também compartilhar hoje, por ser o Dia Internacional das Mulheres, vocês vereadoras, quem sabe lá, né, torcer que daqui a próxima, daqui 4 anos, que Deus lá de cima nos olhe, né, de vez de ter 2, 3, 4, 5 mulheres, que também ela impõe respeito, né, isso aí. Eu me espelho na minha, que a minha é uma guerreira. 40 anos que ela me atura, né? Então, meus amigos, olha, isso é uma coisa que... Porque você sabe que dizem assim que um homem, para ser um grande homem, tem que ter do lado uma grande mulher. E uma grande mulher, por ter, tem que também vice-versa. Então, eu acho que merece muito mais nos parabéns, porque eu sei, o que eu disse, eu me espelho na minha... E entre a minha, milhares e milhões de mulheres fazem aquela que, vamos supor, a gente sabe o trabalho delas. Eu me espelho, como digo, a minha, ela me ajuda de manhã à noite, e de noite ainda ela faz todos os afazeres que precisa durante no dia seguinte. Então, isso, por isso que eu digo que são batalhadoras, são sofredoras, e talvez muitos homens não observa isso, são cruéis ainda por cima, né? Então eu sou franco a dizer, não que eu seja um dos melhores, mas eu compartilho bastante com ela e você se espelhe em mim que vai dar certo. Obrigado.
Obrigado, vereador Paese. Mais alguém? Vereador Antoninho.
Boa tarde, boa noite, sei lá, ainda com o sol alto. Senhor presidente, os colegas vereadores, hoje, de forma especial, as vereadoras e as funcionárias mulheres dessa casa, os parabéns pelo Dia da Mulher. Quanto aos projetos, já foi debatido, como o país já falou, todo mundo está consciente de que são extremamente necessários, mas eu gostaria de dar algumas palavras sobre o projeto das vacinas, que é até uma pena que o município tenha que desembolsar um valor tão alto para comprar vacinas, justamente por uma briga política entre os estados e o governo federal, né? Isso é público e notório, que é uma queda de braço, que ninguém quer dar o braço a torcer. E, infelizmente, a pandemia também, ela chegou nesse ponto muito por isso, muito por essa briga dos nossos governantes. E, infelizmente, chegamos nesse ponto do município que já está, que a gente sabe que é sufocado, com poucos recursos, ainda tem que dispensar de um valor significativo para comprar vacinas para a população. E uma coisa que eu não sei bem de quantas doses vão ser compradas, mas tomara que seja para vacinar toda a população. Porque muito se ouve ali que aquelas pessoas, os jovens, por exemplo, de pouca idade, não serão vacinados. Mas isso, para mim, é uma coisa que não pode acontecer de não ser todo mundo vacinado. Porque se não forem vacinados, o vírus vai continuar circulando, né? E nós precisamos que todas as pessoas sejam imunizadas, desde de zero a, enfim, todas, para que o vírus realmente seja extinguido, né? Então, eu queria falar isso. Infelizmente, o município tem que dispor desse valor que teria tanta necessidade em outras áreas, para comprar vacinas que não seria da alçada e da obrigação do município. Mas, infelizmente, é isso que vai acontecer e nós não temos como ser contra, porque esse é um momento realmente de guerra. Estamos vivendo um momento de guerra. Que é isso. Quem só não vê, quem não quer, que estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial sem tiro, na verdade, né? Mas a Terceira Guerra Mundial está aí. E imagine vocês que tivéssemos em guerra e morresse quase 2 mil soldados por dia no Brasil, o que, que nós íamos pensar? Nós estaríamos todos lá escondidos no meio do mato já, lá na beira do rio. Então, e é o que está acontecendo. Não são soldados, mas são cidadãos e cidadãos brasileiros que estão perdendo a vida todos os dias por essa pandemia que realmente está nos assolando. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Antoninho. Espaço aberto para mais vereadores. Não? Antes de botar os projetos em votação, eu queria, se os colegas vereadores me permitirem, hoje de manhã conversando com o prefeito, Antoninho, eu acho que essa tua preocupação da quantidade de doses compradas foi a minha pergunta para ele também, tá? Isso só vai saber realmente, porque como o Jader falou, é um consórcio, aí são mil e tantos municípios que vão estar juntos. Então, cada município vai dizer, eu quero comprar 2 mil doses, 3 mil doses, 4 mil doses, tá? Mas eu acho que o município, do jeito que está hoje, do governo federal, está mandando 20, 30, 40, 50 doses, se nós esperar só para o governo federal, nós vamos acabar de vacinar a final do ano. Olha lá. Não. Então, se o município realmente hoje não pegar o dinheiro, tá? Que o dinheiro que é nosso, que é dos impostos, e comprar a vacina, nós vamos chegar a final do ano, vai morrer sei lá quantas pessoas e nós não acabamos de vacinar ainda.
Certo.
Então, eu acho que esse esforço do Poder Legislativo e do Executivo de puxar o valor que for necessário para comprar as vacinas, eu acho que nesse momento é fundamental.
Sim.
Se tiver que deixar de parar de fazer uma rua, parar de fazer qualquer coisa e comprar a vacina, sim, nós temos o que fazer. Eu acho que a vida hoje é mais importante que uma obra, que um buraco, sei lá, qualquer coisa. Eu acho que a vida da comunidade, a nossa vida, é mais importante que isso. Eu acho que também, acho não, eu tenho certeza que os municípios estão fazendo isso hoje, esse consórcio, para quê? Para pressionar o governo federal a comprar mais vacinas, tá? Porque vai ser vergonhoso para mim pensar que o governo federal, que tem todo o dinheiro, tem toda a máquina na mão, não consiga comprar. E os municípios vão lá e vão comprar as vacinas. Então, eu acho que isso é uma pressão política, sim, e tomara que dê resultado para o governo federal realmente comprar mais vacinas e mandar para todos os municípios, para o mais rápido possível, todo mundo ser vacinado. Vereador Jonas.
A título de contribuição, presidente, boa noite a todos. Parabéns para as mulheres, que a gente acaba entrando, correndo e não cumprimenta a todos. Mas parabenizá-las pelo Dia da Mulher. Mas colaborando pela questão do projeto de lei da aquisição das vacinas, quando da discussão o município se agregar ao consórcio, ao CISGA, para poder comprar as vacinas, foi discutido, até o vereador Antoninho fala, seria interessante imunizar todos. Mas eu fiz um pequeno cálculo por alto sobre a informação de que temos que a vacina é comprada em dólar e acho que vai se tornar quase inviável comprar a quantidade total. Então, talvez alguma fatia vai ficar fora. Então, tem informação que é quase $50 cada dose. Uma coisa assim, eu sei que é um valor extraordinário para comprar para todos. O bom seria se todos os munícipes, eu não me importaria em comprar para os próximos, para quem fosse, que a gente poderia imunizar todo mundo, né? Mas tudo que chegar ao município vai ser bem-vindo, seja a parcela que vier do executivo, seja a parcela que o legislativo agora se agrega e tenta comprar. Vai ser um pontapé bastante grande, até para minimizar um pouco esse problema que a gente está sofrendo, né? Mas eu queria só contribuir nessa questão do valor, porque realmente vai ser um investimento bastante alto.
Vereador Jonas, obrigado. Antoninho, um minuto.
Só para título de... né? Eu não sei por que o governo também não libera para os laboratórios, enfim, empresas credenciadas particulares, comprarem e venderem a vacina. Porque tem muita gente que poderia pagar pela vacina. Tem... né? Sim, tem muita gente que poderia pagar, ir ali no laboratório e fazer sua vacina. Eu não sei por que eles não permitem isso.
Posso?
Doutora Fernanda, um minuto.
Sim, só que eu também já me fiz essa pergunta e já questionei algumas pessoas. Só que aí vai tu pensa a desigualdade social que vai ser. Quem tem condições vacina e o pobre não vai receber a vacina. Mais, eu entendo que aí teria que ter o bom senso, né? A questão de quem tem condições.
Mas, Fernanda,
eu acho que é por isso que eles não estão liberando para o particular.
Mas, Fernanda, assim, ó, quem tem condições de comprar e pagar, vai aliviar o governo não precisar comprar lá. É uma coisa absurda isso aí. Quem tem condições de pagar, que compre, não é? Não vamos ficar nós, pobres, com ciúme, eu. Vamos dar graças a Deus que vai sobrar mais doses que vem do governo para nós. Isso que é o que, esse é o ponto que eu quis chegar.
Com certeza, vereador Toninho. Vereador Jader.
Só título de contribuição, o projeto que foi aprovado no Senado Federal, ele autoriza os municípios, os estados e os particulares a comprar as vacinas. Não, só que os particulares, no momento que eles compram, por exemplo, eles compram 500 mil doses, 250 eles têm que dar para o SUS. E 250 eles podem vender na rede privada, nos seus laboratórios. Aplicar para quem pagar, né, o custo dela. Uhum.
Vereador Tigrinho, um minuto.
Só colaborando também, eu vi que o Jonas falou em dose em torno de $50. Aí é o preço unitário, Jonas. No momento que se barganha um consórcio, vai cair muito esse valor. Então eu acreditava que ia ser, e mesmo que for R$50 o dólar, $50 a dose, eu acredito que o município deve olhar principalmente para as faixas etárias. Eu concordo com o Antoninho, no momento que se imunize, se dê prioridade então para imunizar toda a população, para que a gente possa voltar à nossa vida normal, não fica um setor como o setor do pessoal de salão de beleza restringido ou outro. No momento, então, o município, junto com a Câmara, fazer um investimento que não é um investimento, na verdade, hoje é necessário, né, para que a gente volte à normalidade, né, de viver e conviver. Então, era só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tigrinho. Vereador Gilson da Iprá.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, colegas, vereadores e vereadoras, parabenizar as mulheres. Só fazer um pequeno comentário, senhor presidente. Além do valor, que acredito que vamos dar um jeito de pagar, nós vamos ter um outro empecilho, baseado nas informações que obtive, que vai ser a disponibilidade dos laboratórios, disponibilizar tantas vacinas. Que não é só Guaporã, né? São todos os municípios, né? Então vai, assim, vai demorar, infelizmente, Antoninho, pelo fato da disponibilidade dessas vacinas. Né? Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gilson. Espaço aberto aos vereadores ainda? Não? Então eu coloco em votação os três projetos encaminhados à mesa. Os três projetos aprovados por unanimidade. Pessoal, eu esqueci de falar primeiro também, o vereador Pato não está hoje, porque ele deu positivo no teste do Covid, então ele vai ficar afastado por 14 dias da Câmara, tá? Que eu esqueci de avisar primeiro. E agora, pessoal, eu quero botar aqui a minha preocupação, e eu quero ouvir a opinião de todos vocês, tá? O que vocês acharem melhor, a mesa diretora vai acatar. As reuniões da Câmara. Vamos fazer como estamos fazendo hoje, simplesmente só os vereadores e o pessoal que trabalha aqui, ou vamos fazer ela online? Então isso fica agora a critério de nós aqui decidirem, e o que a maioria decidir, a mesa diretora vai acatar. Vereador Antoninho, então vamos fazer assim, pessoal. Eu vou botar duas ordens, A e B, tá? O que a maioria decidir, nós fizemos. Tá, primeiro, fizemos que nem hoje, segunda-feira, não. A nossa próxima sessão não vai ser dia 8, não, dia 15 daí, tá? Porque realmente o governador pediu a bandeira preta até restrições até o dia 21. Nós iríamos deixar o dia 15 fora e voltaríamos dia 22. Mas essa é a ideia, Antoninho. É uma hoje, dia 22, fazer duas, e para o dia 29 mais uma. Ah, Jonas, e outra coisa também aqui, o diretor me falou. A qualquer projeto que tiver, que for urgente, tá, nos traga aqui, a gente fala com todos os dos partidos e colocamos em votação.
Não,
daí, tá?
Com certeza. Eu acho que for prioridade, a gente tem que reunir o grupo de forma extraordinária. Né? Agora, a minha sugestão, já diante do pedido do presidente, hoje são duas?
Uma.
Uma? Tá. Então, hoje são uma, depois mais duas daqui 15 dias e uma ao final. Eu acho que sim. Eu sou a favor de uma sessão por dia. Porque tu tem mais tempo para a gente debater os requerimentos, porque é tudo tão maçante. É compreensível diante da pandemia. Então, não tem problema se nós pudermos fazer duas em duas, que seja agora, se precisar, todo março, todo abril, paciência, vamos nessa forma de duas em duas, que não tem problema nenhum. O que eu gostaria que fosse aberto ao público, não. Transmitido pelas redes sociais, que é interessante para a comunidade acompanhar. Porque muitas pessoas da comunidade acabam achando que o vereador é isso, aquilo, não vem, ganha muito para pouco e acaba não acompanhando o que está acontecendo. Então, acho que isso é interessante e foi um passo à frente que acho que a gente não deve voltar.
Não, eu digo então, assim, nós não vamos voltar atrás, tá?
Se a próxima puder já ser transmitida, é interessante que eles vão acompanhar, por mais que seja objetiva, mais rápida, eu acho que eles têm a informação do que foi feito na casa na data de hoje. E uma sugestão minha, né?
Então, fizemos ela presencial, fizemos que nem hoje, ou fizemos com os requerimentos e tudo mais? Ela normal, só nós aqui.
Mas e os requerimentos vão para apreciação quando?
Se eu posso me manifestar também, eu acho que normal, porque assim, mesmo que nós temos o assunto da pandemia, que hoje é o prioritário, eu vejo que o município não pode parar todas as suas atividades essenciais. E aí se vai os requerimentos em qualquer setor, segmento, saúde, educação, enfim, para que a gente possa contribuir e levar aos anseios do poder público.
Beleza, então fica combinado, vai ser duas sessões dia 22, vamos deixar em branco dia 15, tá? Uhum. Fizemos duas dia 22, elas duas normais e dia 29 também normal.
E seguimos o bom senso de agora é preto, não dá, não vamos dar o exemplo de não se reunir, mas também não vamos se reunir em virtude de uma urgência, de um projeto como. Então, acho que é interessante. Assim, vamos pelo bom senso nosso, do grupo, avisa, a gente faz isso, não tem problema.
Combinado, então. Gostaria de fazer a leitura de um texto em homenagem ao Dia das Mulheres. Quero fazer essa homenagem em especial à minha esposa. Eu acho que o país, parabéns. Tu falou tudo o que eu penso, porque realmente as mulheres nos aguentar não é fácil, né? E como tu disse, elas trabalham o dia inteiro, chegam de noite, têm que cuidar dos filhos, têm que fazer a limpeza da casa. Então eu quero fazer essa homenagem, em primeiro lugar, à minha esposa, à minha filha, tá? A vocês, colegas vereadoras, e às mulheres que trabalham aqui nesta casa. O dia 8 de março é um marco histórico, uma data que, antes de ser oficializada, foi construída com base em incansáveis manifestações em prol da igualdade econômica e política da mulher, bem como foi destacada por organizações femininas operárias em vários países da Europa e nos Estados Unidos. No fim do século XIX, que reivindicaram melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil. Essa data, igualmente, foi antecedida de diversos protestos em todo o mundo, que se eclodiram com a Primeira Guerra Mundial. Como se pode perceber, hoje em dia é muito importante, marcado por incansáveis lutas femininas, perpetradas durante a história. Essa data nos leva a refletir sobre o papel das mulheres na sociedade. As conquistas já alcançadas, as dificuldades diárias encontradas, na conciliação de múltiplas funções e os desafios que ainda combatemos para a desconstrução de mitos advindos de uma herança cultural para a conquista de plena e real igualdade de direitos. Essa batalha, em muitos pontos, foi conquistada, mas ainda temos muito a mudar nessa sociedade, ainda permeada por essa herança cultural. Mudanças dessas, desse porte, não ocorrem do dia para a noite, muito menos em um único dia. Vocês fazem parte dessa gradual e importante mudança. Vocês representam o dia 8 de março e o que fazem por merecer todos os dias do ano. Mulheres. Todas têm como semelhança a imensa qualidade de serem guerreiras, batalhadoras e sonhadoras. Todas têm como semelhança a bravura de ser mulher. Parabéns pelo Dia da Mulher. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 22 de março de 2021, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sendo o que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.